Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. Os jornalistas, o que não me parece uma premissa absurda, mas ele precisa prestar contas mesmo assim.
30 segundinhos, professor.
Mas isso faz parte da democracia. Ele tem de responder. Se ele não quer responder, tudo bem. Ele diga, não respondo sua pergunta. Agora, conversa.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Com a imprensa é indispensável à democracia. E o presidente agrediu verbalmente, sim, os jornalistas. Diversas vezes, infelizmente. Agora, o José Maria Trindade, que é um elemento histórico de Brasília, quase que tombado pelo patrimônio histórico, o José Maria deve se lembrar do Collor. Lembra das corridas matinais? Né? Ao invés do pessoal ficar na porta agora, era no final de semana, era a mensagem das camisetas. E ali havia uma dedução do que o Collor faria. E era entrevistado, né, Zé? O Zé lembra desse momento. Isso é entre 1990 e 1992. Então, são formas de comunicar um pouco fora do padrão, né? Eu prefiro uma relação formal, num espaço público, que o presidente fale com os jornalistas. E não dessa forma improvisada. E aquela claque ao lado, que fica gritando e tal. Eu acho aquilo patético, viu?
Pontualmente 10 horas.
Razão, mas...
Opa!
Não, vamos lá, Zé. Conta aí. Eu fiz uma provocação para você.
Rapidinho,
no bom
Zé.
Sentido. Eu não considero entrevista isso que acontece também na porta do Palácio da Alvorada, não. Tinha que ser mesmo formal, onde todos fazem a pergunta e, se possível, uma coletiva, onde todos os veículos apresentam as suas questões e ele responde ou não. No caso do Collor, eu já corri ao lado do Collor e ele parava para dar entrevistas na porta do Palácio, só quando não tinha ninguém, tinha um só. Isso para forçar todos os jornalistas a estarem sempre na entrada do Palácio do Planalto. Mas eu acho que entrevista é formal numa sala do Palácio, onde estejam todos os representantes dos veículos de comunicação.
O Zé Maria continua fininho, né?
Exatamente. Agora acabou, hein, gente? 10 horas e 1 minuto.
Repita.
10 e 1.
Ponto final nessa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte e espectador, como sempre, obrigado pela sua audiência. Continue conosco e até amanhã.
Pois é, amanhã tem mais, hein? A gente se encontra. Obrigada por hoje. Tchau, tchau.
Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Acesse youtube.com/ Chuchu Beleza.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Estamos de volta com o Morning Show nesta manhã de quarta-feira. Hoje está quente a coisa aqui, hein? Mas olha só, começou ontem a 20ª edição do Big Brother Brasil na TV Globo e a vencedora do reality show é a Gabi Martins. Quem garante é o nosso convidado de hoje, o Chico Barney, que se gaba de nunca ter errado uma previsão do BBB. Chico, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Morning Show.
Excelente dia a todos, muito obrigado por me receber aqui hoje, uma satisfação, principalmente estar ao lado aqui do ex-BBB, grande sujeito, Adriano Jorge.
É uma honra, o maior crítico de BBB da história.
Não passa
a
palavra para ele ainda.
Concordo
não,
se plenamente.
Não para de falar, eu não consigo te entrevistar. No Twitter, você definiu a Gabi como, abre aspas, uma mistura explosiva de sertanejo universitário com loira odonto e afirmou que ela não deixará pedra sob pedra. Isso aí é uma torcida ou uma constatação? É um dom sobrenatural? Explica pra gente.
Eu até na posição de jornalista não seria bonito ficar torcendo por um ou por outro. É meramente uma previsão a partir aí de algumas observações que faço já há muitos anos. E até por isso jamais errei um campeão do BBB.
Mentira. Me permita, com o maior respeito.
Olha lá. Começou. Eu tava lá no sofá, eu já vi que ele tava brabo com alguma coisa aí, que eu tava ouvindo de lá.
Primeiro eu quero dizer que eu sou um ressentido, eu admito o meu ressentimento, que o Chico Barney disse que eu era o vilão oculto da história do meu reality, e deixou de me seguir no Twitter. Ele ficou triste por causa do oculto.
Adriles, meu parça, como mediador aqui, eu preciso entrevistar o Chico Barney.
Mas deixa eu
por que a Gabi vai vencer?
Ah, então vai lá.
Como é que é?
Por que a Gabi vai vencer? Vamos lá, discorre um pouco.
Eu acho que ela mistura justamente essa coisa do sertanejo universitário com a Loura Odonto, que são duas importantes frentes culturais aí no Brasil hoje em dia. Acho que a questão do sertanejo é a música mais popular do século. As pessoas realmente gostam e se veem reproduzidas naquelas belas canções. E a Loura Odonto também é uma instituição brasileira. Ela cursava Odonto e desistiu para partir pro sertanejo universitário, ou seja, não parou aí de tá nesse universo da educação.
Certo.
Então acho que ela tem tudo a ver com o momento do país, acho que ela vai se dar muito bem lá.
Então é assim que você
será campeã.
Seus favoritos, assim. Você
pelo
pega
gosto,
uma pessoa que você acha...
o algoritmo.
É uma análise fria e calculista.
Ô, Francisco, mas você não acha que o BBB, um reality show, ele pode estabelecer.
Ladrilho, Jorge.
Ele não pode estabelecer um princípio didático, aquilo que o Gilberto Gil. O povo sabe o que quer, mas quer o que não sabe. Eu acho que o BBB pode incitar, promover gostos novos para além dos estereótipos. E esse BBB, infelizmente, parece que é um celeiro de estereótipos, assim, de outras edições. Você não acha que a gente pode surpreender ou ser surpreendido por alguém dessa edição que pode ir além desse estereótipo que você tão bem analisa, mas pode romper esse tipo de coisa, trazendo um gosto popular sofisticado para o povo brasileiro, enfim?
Eu acho que... Eu não incorreria no erro de dizer que isso não é sofisticado. Acho que o povo que se vê no sertanejo universitário, sim, e na Loura Odonto é extremamente sofisticado. Acho que é um espelho de uma fatia da sociedade muito importante.
Que é digna.
Que faz sentido.
Mas, por exemplo, no BBB 16...
Só um breve parênteses. Claro. Se a gente for ver o campeão normalmente do BBB nos últimos anos, ou talvez na história toda, é sempre o cara sofrido.
A vítima.
A menina que perdeu tudo na enchente, não tinha dinheiro pra pagar a faculdade federal.
Sempre tem um drama que aparece.
Ainda que seja uma vilã total.
Sempre tem essa história.
O ano passado.
César Lima, que.
César Lima foi o grande vítima.
O ano passado fugiu um pouco, né, Chico?
É, exatamente.
Mas ao mesmo tempo era uma menina simples, de pensamento tacanho, que criava um porco.
Mas politicamente
é uma história,
incorreta.
É uma história.
Política é.
Ela não se coadunava à narrativa da vítima.
Então, mas você não acha que também metralharam muito ela por causa das falas dela e tal? E aí, no fim, as pessoas acabam. Ah, não, mas olha o que estão fazendo com essa menina. E aí ela virou meio uma coitada, assim.
Tem uma narrativa da pessoa simples, de pensamento tacanho, que ela tá fazendo coisa errada aqui, mas tadinha, somos todos um pouco assim também. Então acho que essa quebra, talvez, de paradigma, uma vencedora como a Gabi Martins, que é uma mulher mais sofisticada, que toca em grandes festivais sertanejos e tem grana, fazia odontologia? Isso. É esse o nome do curso?
Sim.
acho que é uma quebra de paradigma, e se de fato se confirmar, como sempre, todos os anos se confirma...
2016, não.
O senhor está equivocado.
Ele não se aguenta, ele está doido para falar.
Deixa eu só ter esse debate,
vamos lá. É,
primeiro, eu acho que essa narrativa da vítima tem se descolado grande parte pela ojeriza do povo a esse tipo de pseudo-progressismo encampado no politicamente correto. Paula Sperling, ano passado, foi justamente chamada de racista. E aí o povo se condoeu da verdadeira liberdade de expressão.
Acho que não tem isso de povo, para começar. Cada vez menos povo. O que a gente tem hoje no BBB e nos reality shows em geral não é não é um espelho do povo, é um espelho de grupos
sectários,
pequenos,
né?
Extremamente engajados e cada vez mais radicais.
Que
como toda a sociedade, são grupos menores, que se engajam, são, sei lá, 300 pessoas que ficam votando o dia inteiro, que passa o trator em cima de quem for. Então acho que essa visão de que o BBB é um retrato pura e simplesmente do povo, acho que não é muito verdade.
Mas tal que seja, um retrato do público específico do BBB, que antes, de alguma forma, espelhava os anseios da nação, ou tipo de estereotipia da vítima preferencial, que foi mudada a partir de 2016, no BBB em que você, infelizmente, miseravelmente, falhou na sua previsão.
Vai ter que provar na justiça.
Você disse que a Juliana era exatamente o espectro do povo, e ela foi eliminada no quarto paredão, e quem venceu foi a Monique, porque a Ana Paula Renault, que era a favorita, que era um sintoma desse politicamente correto, do avesso desse politicamente correto, que eu falei, seria a provável vencedora se a Monique, a amiga dela, não encampasse o discurso da própria Ana Paula. Então, o que eu percebo é exatamente esse tipo de coisa. A vítima, que era expressão desse povo ou desse público do BBB, mudou exatamente para uma personagem mais humana, que centralize mais as expectativas de uma, que seja, uma adolescente que tem problemas de autoestima, que quer se afirmar por um tipo de arrogância ou por um tipo de sinceridade que se traveste de arrogância, e que é o que aconteceu nos últimos 4, 5 vezes. A Emily, que era uma vilã que se colocava como vítima, enfim, várias outras vencedoras também, você não concorda?
Deixa só fazer um parêntese aqui, ó, porque nessa questão de 100% de acerto ou não, Chico, pra esses você recuperou até uns prints do passado, salvo engano, não é
isso?
Por favor,
até se a produção puder colocar aí,
todo mundo que tá nos assistindo, os
tweets. Prevendo o Monique campeão no BBB 16.
Pra quem tá nos acompanhando pelo rádio, a gente vai fazendo uma narração do que você escreveu. Diga lá, Vini, vamos
entrar aí. Até do Bambam, em 2002, quando o Twitter nem existia, e mesmo assim o Chico Barney acertou.
Então, eu era beta tester.
Você vê o dom
eu que era ele beta
tem
teste.
Sobre e a influência.
A gente tem que ver quando que ele previu a Monique, porque no começo do BBB, no primeiro dia, eu lembro, eu tenho uma memória diabólica, ele previu a Juliana.
Vocês trouxeram um cara aqui pra ficar julgando o Chico Barney.
Eu parei.
A memória ali traiu a Adrilli Jorge. Tá aí provado com esses prints indiscutíveis. Meu.
Olha a letra.
Aí, ó, chegou o momento do anúncio, a campeã do BBB 16 será Monique.
Tem print, tem provas,
podem favoritar amigos. E cobrar depois, eu nunca errei o vencedor.
O tweet,
essa fonte.
O senhor falará com meus advogados, Adrilli Jorge. Ô, Chico. Isso não fica assim.
Mas, Chico, uma vez, o Big Brother já tentou se aproximar mais do público comum, né? Levando pessoas de idades diferentes, o próprio Adrilles, que, digamos, não é um boy padrãozinho.
De comum não tem
nada. Mas não é um boy padrãozinho, né? Não. Aquele cara saradinho, modelinho.
Não, eu sou sarado,
tal.
Que isso? Não.
Faz isso pro público, por favor, do programa. É incrível.
Aí,
ele tem um controle aí, do tórax, que é impressionante, é uma coisa que impressiona. Mas tô querendo dizer, dessa vez.
Eu não
já
sei
parece
se o horário
não
permite
teve,
esse tipo de coisa.
Não teve
eu
tinha nenhuma preocupação. Imagens
fortes,
né?
Aqui.
Nenhuma. Foi tipo, vamos levar mesmo os padrãozinhos, vamos levar influenciador pra trazer votante maluco aí de internet.
Eu acho
não
que tem.
Não que fã seja maluco, mas tô dizendo, são 4 milhões são. E tanto só da Manu Gavassi.
Não, eu acho muito interessante, porque acho que isso parte de um resultado positivo do De Férias com o Ex. Que é uma galera, todo mundo é muito parecido, o programa faz sucesso, é um reality
de pegação
na MTV que não tem o voto do público. Então acho que a Globo pensou, pô, esses caras aí, a gente misturar uma turma mais parecida entre si, vamos ver o que é que dá. Até porque o ano passado foi uma tragédia, foi a pior edição de todos os tempos em audiência, em repercussão, e tinha uma galera muito diferente de pensamento, de tudo, assim. E acabou que o assunto do BBB ano passado foi chato.
Foi política, né?
Foi insuportável.
É isso aí, 11:01 agora. A gente vai fazer mais uma janela comercial, mas o break é bem rapidinho. Na sequência tem mais o Chico Barney aqui falando sobre...
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Morning Show.
Estamos de volta com o Morning Show nessa super quarta e a gente entrevista o colunista, vidente e especialista em tudo, Chico Barney, um homem que já sabe que a Gabi Martins será a vencedora do BBB 2020, que começou só ontem, né? Agora, Chico, tem uma série de perguntas aqui pra te fazer, mas eu vou fazer a pergunta que tá todo mundo que tá nos assistindo e mesmo quem tá nos fazendo companhia aí no rádio do carro e por aí vai, quer saber. Tem furo? Quero informação exclusiva. O que você já sabe que você pode contar e adiantar pra gente?
Notícia exclusiva aqui pros ouvintes do Morning Show. Teremos a Casa de Vidro com ex-participantes do BBB. E um dos nomes confirmados é Adrilha e Jorge. Saindo daqui hoje, já vai para Curicica.
Graças a Deus.
A pedidos da Jovem Pan, ele estará indo.
Se o Tutinho me der uma licença prêmio, eu posso
ir. Você voltaria, Adrilles, pra
claro,
casa?
Claro, é divertidíssimo.
Claro, é divertidíssimo. Sério mesmo?
É divertidíssimo, é ótimo. Você se conhece, você conhece as pessoas, você ganha a amizade do Pedro Bial, você lança livros.
Hein? Eu sou por ele, o D2 e o Anderson França no confinamento.
E você, Chico, você iria pro Big Brother?
Não, tem mais o que fazer.
Ah, que isso, Chico Barney? Que desprezo.
Tá louco.
Vamos girar as perguntas, vai, Vini.
Já que o Adrilles citou aqui o Pedro Bial, eu queria falar do outro apresentador do BBB, que é o Thiago Leifert, né? E ontem, quando ele anunciou até o quadro, de sempre, toda edição tem um quadro de humor, dessa vez vai ser protagonizado ali pelo Rafael Portugal, e ele já deu mais uma alfinetada ali no público do BBB, e ele fez isso também um dia antes no programa da Ana Maria Braga, no Mais Você. A que se deve essa rixa que o Thiago Leifert tem com o público do BBB e vice-versa também? O que você acha que está acontecendo aí?
Acho que o Big Brother é um programa bastante escrutinado aí pelos telespectadores, pela imprensa. Sim. Acho que não tem outro, acho que nem Novela das Nove, nem Game of Thrones.
Certo.
Programa que a galera fica tão em cima. Assim. Então acho que ele, por perfil pessoal dele mesmo, acho que ele se sente um pouco acuado, talvez por isso, talvez ele não goste tanto, mas acho que ele manda bem, cara.
Desse ano é que você tem justamente ali influenciadores digitais que justamente têm as influências sobre esse público, né? E a coisa pode voltar ainda mais forte contra o Thiago Leifert.
Não, e já faz alguns anos que o BBB acontece muito na internet, né? Uhum. É lá que estão as torcidas. Acho que o grande prêmio para um anônimo que entra no BBB hoje é o número de seguidores e de alavanca de jabá que isso vai virar depois.
Sim.
Independente dele ganhar ou não um programa. Então acho que é um programa que acontece muito na internet. Acho que o Thiago Leifert até ele foi convocado, talvez, por ter esse perfil mais online, descolado e jovial. Acho que ele deu uma recuada depois que entrou, até engraçado que ele usava bastante, depois ele parou um pouco de usar. Talvez até com medo dessa avalanche que é. Mas, enfim, acho que de qualquer forma o BBB como programa, como estrutura, ele existe bem na internet. Acho que a Globo faz um trabalho bacana, então é isso que importa.
Francisco, a gente estava falando aqui no intervalo que o BBB é o programa mais profundão da televisão brasileira, porque ele descortina a personalidade das pessoas que vão lá, desconstrói, ou seja, descortina mesmo, que elas revelam para si mesmas o verdadeiro caráter que elas têm, nome de dinheiro, fama, se transformam em santos abnegados ou canalhas totais em nome da pressão do jogo. Mas você não acha que pode ser um tiro de canhão no pé da Globo colocar esse tanto de influenciador digital que tem exatamente uma media training sobre suas opiniões, sobre sua postura, o que vai falar? Parece que a menina lá, a Rafa Kalimann, teve um coach que transformou ela de gostosona do Instagram para agente da ONU. Ou seja, você não acha que pode ficar muito xarope esse tipo de construção de personalidade lá dentro, já que o que a gente quer mesmo ver é descortinamento de personalidade?
Mas será que dá para manter também todo esse controle?
Então, eu acho que esse é o maior problema dessa temporada, e acho que é o maior problema dos últimos anos do BBB. Porque mesmo o cara anônimo já entrava lá
sabendo,
com um mindset de, pô, não vou me envolver muito nisso. As últimas edições quase não tiveram brigas. Era normal ter brigas homéricas e tal. Essas duas últimas, cara, foi muito leve. A galera discutia e ia chorar no edredom.
É,
no...
tudo politicamente correto.
Então,
Mas, assim, briga, então você acha que é um... Vamos fazer, assim, ingredientes pra dar certo, Big Brother. Briga é um deles.
Briga.
Psicopata, eu acho que você acha que é legal colocar
vilões
lá
ocultos.
Vilões ocultos como eu. O Chico Barney disse que eu era o vilão. Por que que eu era um vilão oculto, Chico
Nossa,
Barney?
Eu sabia que ele ia começar a tirar essa situação em algum
Todo
momento.
Todo mundo achava que eu era ingênuo, bonzinho, santo, sacrossanto.
Eu tinha mais razão que o povo, não tinha? Fale-me o senhor.
Eu sou
qual
ambíguo.
A sua análise?
Eu sou ambíguo, eu sou um palimpsesto, eu tenho várias camadas.
Olha aí. Vilão oculto.
Ô Chico, não, agora dando um exemplo prático, por exemplo, né? Nós tivemos aí agora a história do Watson, que é o ex-jogador de futebol, que já...
Que fala igual o Paulinho Gogó, vocês perceberam?
Fala igual
o
Paulinho Gogó, é verdade. E ele já tinha a história lá de que foi denunciado por violência doméstica contra a ex-mulher, tem até uma medida protetiva contra ele. E ontem também viralizou um vídeo dele aí nas redes sociais, dele intimidando uma pessoa que teria ali provocado, ofendido um time de várzea dele. Ele chega até... É um negócio ridículo, né?
Bizarro.
Ele chega até a rasgar a roupa do rapaz, deixando ele seminu. Você acha que não deveria, nesses casos, ter um processo de seleção um pouco mais apurado, mais efetivo da Globo, e não levar essas pessoas para um reality show?
Acho que tinha que ter uma... Eu acho que essa triagem é até meio de propósito, cara. Acho que é para ter assunto no começo do certo. Programa, que nunca tem muito assunto. Uhum. Se tiver cometido algum crime, eventualmente os caras tiram. Se tiver uma suspeita muito forte, acho que toda temporada tem alguém que sai porque tem algum processo cabeludo aqui fora. Então, eu não sei até que ponto é uma falha de triagem ou é de propósito mesmo, para ter assunto, para render, pra galera tá falando. Mas eu acho que o mais legal mesmo é focar no que a galera faz lá, sabe? Lá dentro, eu acho que é lá que importa mesmo.
Mas você não acha que tá meio a Fazenda light? Porque quando a Fazenda promove exatamente subcelebridades que estão ou no ostracismo ou em busca de uma fama desesperadamente, a gente percebe uma psicopatia bastante bacana dentro do reality show, no contexto da Fazenda. Agora, quando você coloca influenciadores que já têm uma vida de super celebridade, que já tem um tipo de retorno imenso, ou seja, são pessoas bem-sucedidas que não estão desesperadas para fazer sucesso, você não acha que isso pode ser contraproducente? Exatamente, uma Fazenda ao avesso?
Pesa celebridades demais, que já estão... Pesa demais na balança isso? Joga a favor o fato de ser influenciador digital, de ter X seguidores e tal? Claro que o voto online, imagino que pese. Mas também tem o lado, não sei, eu penso que não sou um grande conhecedor do tema como vocês, mas também o lado mais humano ali, o público identificar alguém como alguém que é mais parecido com ele e menos parecido com um cara que bomba Na internet, nas redes. O que você acha, Chico?
Acho que a questão de parecer uma Fazenda
light
humanizada, acho que
asséptica.
Acho que é um grande risco. Acho que toda a tendência de acontecer pouca coisa no BBB é grande, e continuar não acontecendo nada, só que com pessoas que têm fãs. E ainda assim, o público da Globo, um público de reality show, é totalmente diferente e muito maior também. Exatamente. Do que qualquer Boca Rosa, Manu Gavassi, esse tipo de coisa.
Diga.
Mas acho que também tem o lance dos anônimos estarem lá e talvez serem forçados a pesar mais na mão, na tinta, e assim
pra se colocar...
saírem do casulo mais rápido e serem mais interessantes.
Tem uma pergunta louca. Por exemplo, você acha, tem gente que tem milhões lá de seguidores, que com essa exposição, às vezes, eles podem até queimar o filme com seguidores. Imagina que fenômeno. O cara entra influenciador e sai com menos 1 milhão de seguidores.
Uma influência.
Assim, é o meu sonho, cara.
Quer escrever,
Eu quero que a galera lá, a celebridade, sei lá, traia namorado, se envolva em briga. É pra isso que a gente tá pagando pay per view.
Exatamente.
Ô Chico, nós estamos aí na 20ª edição, né? Portanto, 20 anos já do programa, e você, como um grande vidente aí do BBB, você acredita que o programa tem quantos anos mais aí de longevidade?
Ah, eu acho.
Você acha que vai durar muito mais ainda?
Eu acho que o Big Brother é um formato pra durar pra sempre, cara. Acho que não tem por que deixar de existir, assim. É muito simples. Certo. Bota um monte de maluco numa casa e vê o que é que acontece. Dá pra contar de várias formas.
O caso do Brasil é quase uma exceção, né? Porque em outros países...
É gigante lá fora também, cara.
Então, mas tem muitos países que o programa já acabou, o formato.
Tem muitos países, mas a maioria dos grandes mercados, Estados Unidos, Londres...
Ainda continua.
É gigante. Os Estados Unidos tem 2 vezes por ano.
Ô Chico, ano passado, vou fazer uma inconfidência, que eu já fiz, não é a primeira vez. Eles tentaram fazer um confronto em relação à polarização política no Brasil. O que, que eles fizeram? Isso eu falei, inclusive, com o próprio Thiago Leifert. Ah, enfim, não podia falar isso. Mas, enfim, metade da... metade do elenco era de ativistas políticos progressistas, de esquerda, e a outra metade não era de bolsonaristas, era de um bando de débeis mentais. Porque a produção do BBB é toda militante do PSOL. Também não poderia dizer isso, mas estou dizendo de novo. E alguém da alta produção do BBB concordou comigo e falou que não ia trazer isso para esse ano. Você acha que a polaridade política pode ser trazida de novo nessa edição, já que é uma coisa que tem uma ressonância muito grande nas redes, a despeito da vontade de não fazer isso mais da própria produção?
Eu acho que pode, eu acho que antes do programa começar já estava todo mundo na internet caçando quem votou em quem. Mas acho que fica chato quando essa é a nossa única régua, né? Acho que a gente acaba perdendo muito de... Assim, a gente não precisa concordar com o cara, com o maluco que está na TV para se divertir com o que está acontecendo. Acho que qualquer tipo de... Como falei, de crime, de excesso que o cara tenha cometido antes, porra, tira-se, descobrir, esse tipo de coisa. Mas quanto a, porra, votou em quem, acredita no quê, é terraplanista, não é?
Sim.
Cara, azar do cara...
O importante é a natureza dele, que ele descortina lá, né?
É isso aí.
Muito bem, Chico Barney, o guru do BBB, muito obrigado por ter participado aqui do nosso Morning Show. Satisfação. Espero que você acerte as suas previsões aí, para que possa voltar
nas
próximas
tranquilo.
Edições, já que você falou que o BBB é eterno.
Fique tranquilo. Muito obrigado.
Você vai estar lá no Twitter, @ChicoBarney, comentando, né?
Sempre. Exatamente. E estamos com, posso falar também um rápido jabá? Estamos com um podcast no UOL, UOL VTV, toda terça-feira. Por favor, prestigiem aí no YouTube, é só digitar UOL VTV sobre televisão.
Muito bem, vamos lá. Tenho que correr aqui porque tem ainda mais um assunto de política para tratar. A declaração de Paulo Guedes, né, o nosso ministro da Economia, em Davos, de que o pior inimigo do meio ambiente é a pobreza. Né? Essa declaração provocou uma onda de reações, Vini. Vamos lá, sempre no pique.
Vamos lá, então, direto a fala aí do Paulo Guedes, Silvio, em Davos, né, no Fórum Econômico Mundial, onde ele diz o seguinte, abre aspas, o pior inimigo do meio ambiente... é a pobreza. As pessoas destroem o meio ambiente porque precisam comer. Eles têm todas as preocupações que não são as preocupações das pessoas que já destruíram suas florestas, que já lutaram suas minorias étnicas, essas coisas. É um problema muito complexo, não há uma solução simples. Ele também afirmou que todos precisamos de mais alimentos, mas que dependendo dos produtos químicos necessários para produzir mais alimentos, você não tem um meio ambiente limpo, e essa é uma solução política. Não é simples, é muito complexa. Obviamente que o texto aí do Paulo Guedes gerou diversas reações, Silvio, principalmente nessa frase aqui, onde ele fala que o pior inimigo do meio ambiente é a pobreza. A gente tem alguns aqui para ilustrar para o público do Morning Show, algumas reações feitas pelo Twitter, como por exemplo do ex-ministro Cristóvão Buarque, que diz que Guedes... diz que são os pobres que destroem o meio ambiente, não entendeu nada ou está mentindo. Quem destrói o meio ambiente é a voracidade do consumo e a ânsia do lucro pelos ricos e classes médias. Pior que ele fala pelo Brasil, nos envergonhando no cenário mundial. A ex-ministra Marina Silva também criticou, falou que o grande inimigo do meio ambiente são os governos que negam o grave problema das mudanças climáticas, desmontam a governança ambiental, incentivam formas predatórias de uso das florestas e, sem nenhum escrúpulo, culpam as vítimas da devastação, os pobres. E, por fim, o Guilherme Boulos, ex-candidato à presidência pelo PSOL, disse: Paulo Guedes, as pessoas destroem o meio ambiente para poder comer. Realidade. As corporações destroem o meio ambiente para poder lucrar.
Ai, ai, ai. Ai, ai, ai.
Ai, Jesus. Bom, eu acho que o maior inimigo do meio ambiente é essa tara ecoterrorista ideopata, obsessiva com o aquecimento
já
global.
Sabe, né?
Ele deu essa dica de uma esquerda pseudo-progressista
utópica,
que quer eventualmente colocar um princípio globalista de centralização do poder em causas um pouco, um tanto quanto histéricas, entendeu? Que se contrapõe exatamente às verdadeiras causas da humanidade, que são muito mais urgentes. O meio ambiente está aí para servir ao homem. Não o homem tem que servir a natureza. Se alguma coisa, algum tipo de exploração como agropecuária ou agricultura ou agrotóxico mesmo, usado de maneira eficiente e saudável, com incremento da tecnologia, pode eliminar o número de pragas ou aumentar o número da lavoura para alimentar uma população cada vez maior. Ou seja, eu acho que é isso que o Paulo Guedes está dizendo, entendeu?
Foi
que,
feliz na colocação.
Não foi. Poderia, eu acho que a tecnologia pode... A tecnologia pode se aliar à causa ambiental. Agora, é impossível você respeitar um fórum de Davos que tem como principal estrela a Greta Thunberg. Mais uma vez, uma menina autista que faz previsões apocalípticas, que a humanidade está à beira do fim, sendo que a gente sabe que graças ao incremento do capitalismo, da tecnologia, a gente vive em condições cada vez melhores, claro, que há bolsões de miséria. E esse que é o problema que eu acho que aponta o Paulo Guedes, há bolsões de pessoas que morrem até hoje de disenteria, por falta de saneamento básico. E esses países que precisam desses incrementos para colocar saneamento básico, para eliminar casos como disenteria, eles precisam de agropecuária, precisam de insumos agrícolas. Ou seja, você estabelecer um tipo de regra que proíbe a produção de CO2, proíbe, sei lá, andar de avião, proíbe o uso consciente de agrotóxicos. Isso é uma coisa muito temerária e que as pessoas têm muita desconfiança exatamente por causa, principalmente, que as previsões que se colocaram sobre o aquecimento global nesse começo de década, quase nenhuma delas se confirmou. Mas as questões de fome, miséria, exclusão social ainda se confirma. Eu acho que é nesse sentido que o Paulo Guedes está dizendo, em contraposição a um tipo de governo único, hegemônico, de comportamento e de ação econômica. Volto a dizer, o capitalismo se deu exatamente pelo livre mercado, pela não imposição de uma ideologia para cima de todos os comportamentos de todas as nações. Eu acho que é esse problema, que é o de Fórum de Davos, esse é o problema da ONU, esse é o problema da Greta, ficar defecando regras para além dos problemas reais da humanidade. É isso que o Paulo Guedes quis dizer, se expressou mal, mas eu estou corrigindo aí.
Dito isso posto, Paulinha, vamos girar o assunto. Hoje tem? Tem hoje anjo investidor? Tem
anjo investidor, a gente vai saber se o João Kepler vai ou não botar a mão na carteira para ajudar um startupeiro, uma pessoa que tem aí uma empresa. E eu tô tão louca acompanhando esse reality que na semana passada eu já adiantei...
Nossa, você tá viciada nesse reality, né, Paulinha?
Que na verdade é o de hoje. Eu falei do livro, que vai ser hoje, na verdade, esse episódio. É. Que é uma coisa de entrega rápida e eles pedem um investimento alto de 2 milhões de reais. Confiram o trailer do Anjo Investidor dessa noite.
A gente quer expandir no Brasil... E quem sabe até o fim do ano que vem ir para 3 países da América Latina.
E de quanto você precisa?
A gente precisa de 2 milhões.
E qual é o valuation?
Nosso valuation é de 17 milhões.
A gente está setando o teu valuation num estágio anterior. Então, César, você aceita a proposta?
Gente! Vamos conferir então, hein? Você que ainda não sabe.
A Maria tá muito
pesada. Ah, eu tô muito. Porque imagina, você pede 2 milhões pra alguém, né? Aí o valuation da sua empresa, ele dá lá não sei quantos milhões. Agora vai ter uma contraproposta, tô louca pra ver. Imagina, 100 reais, não sei. Aceita? Não. Vamos ver o que é que vai acontecer hoje, 9 horas da noite, youtube.com/oanjoinvestidor. Se inscreve no canal, liga o sininho pra você não perder mais nenhuma atualização. Desse reality que é muito divertido.
Muito bem, 11 horas e 26 minutos, chegamos ao fim. Muito obrigado, meu povo. Diga
e hoje vai tocar BTS, na BTS na Jovem Pan pela primeira vez. Eu queria mandar um beijo pro ARMY, que participou ontem,
agora
interagiu.
Vai
ser a primeira vez que a gente ouve Black Swan, você que está ouvindo aqui pela FM, na Rádio Jovem Pan, música nova do BTS.
Som na caixa, pessoal. Amanhã tem mais...
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Jovem Pan Morning Show.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Pode perder.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.